história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 12, mês de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Aimoré goleia e mantém liderança na terceira rodada no Municipal de Futebol Amador Rondonense. Final de semana não foi dos melhores para a dupla Grenal no Brasileirão. No Clássico Paulista, deu Palmeiras. Fim da novela, CBF confirma Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira.
Claudinei Domingues. Prefeitura segue poda de árvores na Avenida Maripá. Discussão sobre a nova sede do Hospital Bom Jesus de Toledo motiva nova reunião. César Reck.
Colegas de trabalho se envolvem em acidente com motos e um deles morre. E carros têm vidros quebrados e objetos furtados no Parque de Exposições, aqui de Marechal Rondon. Identificada a vítima fatal no acidente entre carreta e carro na BR-277.
Regis Guerreiro.
Após Dourados, Copagril marca para a próxima semana inauguração de loja em Rio Brilhante. Frigorífico de peixes está sendo instalado no interior de Mercedes.
Carla Escher.
Desembolso, crédito rural do Plano Safra chega a 298 bilhões e 600 milhões de reais.
Michael Bicker.
Contribuintes rondonenses têm até hoje para pagar IPTU e alvará com desconto. Legendários arrecadam uma tonelada de doações em prol ao Lar Rosas Unidas. Governo Municipal executa melhorias na drenagem de água pluvial em Pato Bragado. Mais de 200 multas aplicadas por excesso de velocidade em rodovias da região.
Antônio dos Santos.
Itaipu tenta na justiça impedir críticas de parlamentares à gestão financeira da usina.
E ainda, Justiça Eleitoral sugere cassação de mandato do prefeito e vice de Curitiba. Número de consumidores inadimplentes no Paraná cresceu 1,92%.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 12, mês de maio, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Homem do Tempo, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Estamos de volta com a previsão do tempo na semana. Vamos dar aquela esticadinha geral, João. Previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, mostrando o céu claro de hoje, segunda-feira, pelo menos até domingo. Então, uma semana inteirinha de céu aberto. Claro que ao longo da semana, tá meio longe ainda até chegar o domingo, pode acontecer do tempo se transformar. É uma previsão de tempo, não é uma acertação. Então, podem ocorrer mudanças ao longo do período. Hoje, por exemplo, céu claro, com a máxima de 24 e a mínima de 15 graus. Nós estamos com 21 graus agora e a temperatura e a umidade, né, relativa do ar está em 62%. Para amanhã, terça-feira, temperatura praticamente igual, mínima de 14 graus e a máxima de 25, e assim ao longo da semana. Ó, a temperatura maior que nós teremos ao longo dessa semana vai ser no domingo, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Então, segundo o CIMEPAR, sem chuva para essa semana, João Marcos.
E o trânsito continua violento nas rodovias da região, tanto nas estaduais como nas federais. Na BR-277, perímetro urbano de Cascavel, em dois acidentes, duas pessoas morreram. César Heck nos traga detalhes sobre estas duas ocorrências. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, João, foram muitas as ocorrências de trânsito no final de semana. Aliás, daqui a pouco o repórter Maico Bicker também vai ouvir o comandante da Polícia Rodoviária Estadual a respeito de operações desenvolvidas na região. Em relação aos episódios registrados em Cascavel, foi identificado como Tiago Antônio Ferreira, de 35 anos, o homem que morreu em grave acidente entre carro e caminhão na BR-277 na manhã deste domingo. O impacto foi tão violento que o automóvel de passeio pegou fogo e ficou completamente destruído. Tiago Ferreira foi ejetado do veículo e encontrado sem vida no canteiro central da rodovia, com o corpo severamente deformado. A identificação da vítima, nascida em 12 de novembro de 1988, foi feita por agentes da Polícia Científica. O condutor da carreta relatou que o carro invadiu a pista contrária e houve a colisão. Ele não ficou ferido. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista e a carga de adubo foi espalhada pelo asfalto. Durante a tarde de ontem, domingo, o trânsito foi desviado para o acostamento para a retirada dos veículos envolvidos nessa batida e a transferência da carga. Outro grave acidente com morte, João e ouvintes, também na BR-277 em Cascavel, ocorreu na madrugada desta segunda-feira envolvendo duas motocicletas. A vítima fatal foi identificada como João Mário de Oliveira dos Santos, de 25 anos. Esse acidente também deixou outro jovem gravemente ferido. Ele foi encaminhado à UPA da cidade, onde segue sob cuidados médicos. Ambos os rapazes eram colegas de trabalho e, de acordo com testemunhas, eles seguiam na mesma direção quando ocorreu a colisão. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O corpo de João Mário já foi recolhido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos legais antes de ser liberado aos familiares para o velório e sepultamento.
César, e aqui em Marechal Cândido Rondon, quais foram as ocorrências principais no final de semana?
Pois é, João, e não foram poucas, hein? Policiais militares aqui de Marechal foram acionados no sábado para o registro de um caso de violência doméstica. A informação era de que um homem estava tentando esfaquear uma mulher numa residência na Rua Continental, Vila Gaúcha. No local, os policiais encontraram a casa aberta, mas ninguém dentro dela. Vizinhos informaram que um homem com uma prótese mecânica na perna havia se evadido no sentido à Rua do Sol. Durante as buscas próximo à Rua Travessa Estrela, ele foi localizado tentando se evadir com um veículo Gol. Feita a abordagem, o sujeito recebeu voz de prisão, foi algemado e colocado no compartimento cela da viatura policial. Feito isso, a equipe policial retornou ao local, à casa, e em conversa com a vítima, ela relatou que está tentando se separar do autor da invasão há cerca de 3 meses, mas continuam tendo relações porque ele não aceita o término do relacionamento e tem ciúmes dela, né, João Marcos? Segundo disse, nesse sábado ele chegou na casa onde reside atualmente com a sua mãe, acompanhado de outro homem, mandou ela sair e, como não obedeceu, invadiu a residência e pegou ela pelo pescoço, tentando arrastá-la para fora. Entraram em vias de fato, o homem tentou golpeá-la no pescoço com uma faca, mas não conseguiu acertar. Neste momento, o outro homem interferiu e também entraram em vias de fato. A mulher disse que conseguiu tomar a faca da mão do agressor e jogá-la longe. A vítima informou que já foi agredida pelo seu ex no passado e que, nas ocasiões, confeccionou boletins de ocorrência contra ele. Por fim, requereu medida protetiva para que o mesmo não se aproximasse dela e nem do filho do casal de apenas 8 anos, porque teme que ele faça mal a ambos. Autor e vítima foram encaminhados até a 47ª DRPC e apresentados para autoridades policiais, juntamente com a faca utilizada na ação. E também, João Marcos Gomes e ouvintes, tivemos um caso de lesão corporal, violência doméstica e familiar, que mobilizou policiais militares de Marechal Rondon por volta de 21 horas e 20 minutos de sábado. No local, a Rua Concórdia, bairro Primavera, a solicitante relatou que seu marido saiu de casa pela manhã e que, por não retornar até a noite, saiu em busca do mesmo. E ele foi localizado numa casa noturna na Avenida Írio Jacob Velpe, acompanhado de outra mulher. Eles discutiram, se empurraram, e a solicitante pediu para que o companheiro não retornasse mais para casa. Um pouco mais tarde, o homem foi até a residência, onde acabaram novamente entrando em vias de fato. Disse que foi agredida, ofendida e injuriada por ele. A mulher disse também que as brigas entre eles são constantes e que o homem pratica violência psicológica, a chamando de nomes feios e de não ter nada para comer. Diante da situação, ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia para as demais providências. E para finalizar, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias, a Polícia Militar aqui de Marechal foi solicitada neste domingo, ontem, portanto, para atender uma ocorrência de danos e furto no Parque de Exposições. A pessoa que chamou a polícia relatou que dois veículos que estavam estacionados no local tiveram quebrado o vidro da janela e que foram furtados documentos pessoais dos proprietários. A equipe policial constatou o fato, realizou patrulhamento pela região, mas ninguém foi encontrado. Estas as últimas informações do setor policial aqui no Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
O MDB do Paraná fará sua convenção estadual para a eleição do novo diretório regional no dia 26 de julho. Informação é do presidente estadual do partido, deputado Anibele Neto. Segundo ele, por enquanto, não há chapas inscritas, mas nos meios políticos de Curitiba, comenta-se que, além do próprio Anibele Neto, a presidência da executiva será disputada também pelo atual vice-presidente Renato Adur e pelo deputado federal Sérgio Souza, atual tesoureiro. De outra parte, aconteceu na noite de sábado, na cidade de Bandeirantes, grande final do concurso Miss Universo Paraná 2025. O evento contou com a participação de 35 candidatas de diversas regiões do Paraná, dentre elas Jéssica Krein, Miss Rondon, em 2022, e Bianca Monster, Miss Mercedes 2024. A rondonense Jéssica Krein, Miss Rondon 2022, conquistou o título e assim garantiu vaga no Miss Universo Brasil. Parabéns à jovem de Marechal Cândido Rondon. Poda de árvores melhora a visibilidade na Avenida Maripá e segue amanhã com bloqueio de trânsito. Claudinei Domingues, boa tarde, nos traga detalhes.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João Marcos. Na manhã desta quinta-feira, a equipe responsável pela manutenção da iluminação pública realizou o trabalho de poda de árvores no quadrante da Avenida Maripá, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, centro de Marechal Cândido Rondon. A ação teve como objetivo remover galhos que estavam encobrindo luminárias de LED, melhorando a visibilidade e contribuindo para a segurança no trânsito. A continuidade do serviço está programada para amanhã, terça-feira, também no período da manhã. Desta vez, o trabalho será realizado no cruzamento da Rua Rio de Janeiro, esquina da empresa Só Móveis com a Rua Espírito Santo, esquina da agência Sicredi. Para garantir a segurança dos trabalhadores e condutores, o trânsito será bloqueado temporariamente nos dois sentidos da Avenida Maripá. Inicialmente, será interditado um dos sentidos da via para a realização da poda. Em seguida, o bloqueio será transferido para o outro lado, garantindo o avanço do serviço com o menor impacto possível ao tráfego. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela Avenida Maripá, região central de Marechal Rondon, e, se possível, busquem rotas alternativas durante o período da manhã. A ação faz parte do cronograma de manutenção preventiva da cidade de Marechal Rondon, que visa manter a rede de iluminação eficiente e as vias públicas seguras.
E em Toledo, o prefeito Mário Costenaro recebeu uma comitiva da Saúde do Estado para discutir diversos assuntos. São serviços que também são usados pela população de Marechal Rondon e comarca. Conta pra gente em detalhes, Claudinei.
Sim, João Marcos, uma das discussões foi acerca da nova sede do Hospital Bom Jesus, referência no atendimento SUS para pacientes de Marechal Rondon e comarca.
A reunião também debateu sobre uma nova maternidade, consultas e exames, conforme comenta a secretária de Saúde de Toledo, Adriane Monteiro.
Muito importante e muito boa essa visita que o Ian veio nos contemplar aqui em Toledo, trazer para essa reunião com a equipe da saúde, onde discutimos várias necessidades, várias demandas que nós temos, né, para ele levar até o governo do estado, até o Beco Preto, para a gente trabalhar, desenvolver e melhorar a saúde do município cada vez mais. O prefeito convocou toda a equipe técnica para trazer e cada departamento trouxe as suas demandas, as suas reivindicações, né, para melhorias do nosso sistema de saúde.
A Secretaria de Saúde do Paraná foi representada pelo chefe de gabinete da pasta, Ian Sonda.
Nós estamos fazendo, sob orientação do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, uma aproximação da Prefeitura de Toledo, assim como todas as prefeituras, sedes de regionais do Estado do Paraná, com o objetivo de ampliar a capacitação dos serviços que já estão instalados, falar sobre os recursos que serão anunciados aqui pela Secretaria de Estado da Saúde, a expansão do Hospital Bom Jesus, enfim, todo o trabalho de saúde que a gente realiza na região e colocar à disposição a Secretaria de Estado da Saúde, a regional, a 20ª regional, na pessoa do Dr. Fernando Pedrotti, para que a gente possa ainda mais ajudar a nossa população do leste do Paraná.
E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu uma pequena alteração para cima, tá? 0,14% está sendo comercializada para compra R$ 5,662 e para venda R$ 5,663.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Guilherme Heisen detalham os seguintes assuntos.
Itaipu tenta na justiça impedir críticas de parlamentares à gestão financeira da usina.
Aimoré goleia e mantém liderança na terceira rodada no Municipal de Futebol Amador Rondonense. Final de semana não foi dos melhores para a dupla Grenal no Brasileirão. No Clássico Paulista, deu Palmeiras. Fim da novela, CBF confirma Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 12, mês de maio. E o Ministério Público Eleitoral recomendou a cassação dos mandatos do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, e do vice-prefeito Paulo Martins, do PL, por suposto abuso de poder político e de autoridade durante o período pré-eleitoral de 2024. A medida também pede que ambos fiquem inelegíveis por 8 anos. Recomendação do Ministério Público Eleitoral se estende ainda ao ex-prefeito Rafael Greca, PSD, que também pode ser declarado inelegível pelo mesmo período. A ação foi movida pela jornalista Cristina Gremel, Podemos, que concorreu à Prefeitura de Curitiba nas últimas eleições. Segundo a denúncia, o então superintendente de tecnologia do município, Antônio Carlos Rebelo, teria coagido servidores comissionados a comprarem convites no valor de R$ 3.000 para um jantar de arrecadação do PSD, promovido antes da eleição municipal. De acordo com a acusação, o episódio caracteriza abuso de poder político e uso da máquina pública para fins eleitorais. A defesa de Eduardo Pimentel nega irregularidades e afirma que o jantar foi promovido pelo partido e não pela candidatura, além de ressaltar que os recursos arrecadados não foram direcionados à campanha eleitoral. Justiça Eleitoral será responsável por julgar o caso, que pode impactar diretamente no comando da Prefeitura da capital paranaense e o futuro político de seus principais nomes. E a Itaipu tenta na justiça impedir críticas à gestão financeira da usina. Como é que é isso, Antônio dos Santos? Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João. A Itaipu Binacional entrou na Justiça Federal contra os deputados federais Sandro Alex e Nelson Padovani por críticas públicas feitas pelos parlamentares contra a gestão da usina hidrelétrica e a destinação dos recursos para fins políticos partidários, por meio meio de projetos socioambientais. Além disso, a Itaipu tem sido questionada pela falta de transparência e controle externo do orçamento da estatal do lado brasileiro. No ano passado, a Justiça Federal do Paraná atendeu ao pedido da Itaipu e determinou a retirada de um vídeo publicado nas redes sociais Facebook pelo deputado Padovani, que acusa a estatal de incentivar invasões de terra por indígenas em áreas particulares em Guaíra e em Terra Roxa, na região noroeste do Paraná. A segunda vara federal de Foz do Iguaçu concedeu uma liminar que assegurava o imediato direito de resposta à Itaipu Binacional e estipulava multa diária de R$100 mil ao Facebook e ao parlamentar caso o vídeo fosse mantido. Na decisão mais recente, a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acatou o agravo apresentado por Padovani durante o julgamento virtual do recurso, em segunda instância encerrado na última quarta-feira. Em seu voto, o relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, considera que a concessão da medida liminar foi precipitada. O magistrado lembra da atuação do deputado como membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e como presidente da Subcomissão Especial da Itaipu Binacional, afirmando que o vídeo publicado se distancia da ofensa de natureza pessoal. Gebran Neto aponta que os comentários enculados estão inseridos em um contexto intrinsecamente relacionado ao desempenho das funções parlamentares. O deputado paranaense Nelson Padovani é um dos principais críticos à política defendida pelo governo Lula de reparação histórica aos indígenas pela construção da usina hidrelétrica na década de 1970 na fronteira do Brasil com o Paraguai. As medidas em favor dos povos indígenas foram determinadas pelo diretor brasileiro de Itaipu, Enio Verri, aliado de Lula, que se licenciou do cargo de deputado no Congresso Nacional para assumir o comando da empresa no início de 2023. No final de março deste ano, Verri assinou a compra de 3 mil hectares de terras rurais que serão distribuídas a 31 comunidades indígenas que vivem em 5 municípios no oeste do estado. A aquisição custou R$240 milhões aos cofres da Itaipu Binacional, com a possibilidade de complementação de valores em 2026.
E agora é hora de falar sobre esportes dentro do Frente Ampla de Notícias. Terceira rodada do Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon tem goleada e estreia no Valdir Saxer. Guilherme Heisen, boa tarde.
É isso, boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. No jogo que abriu a rodada na sexta-feira, a ASEMAR Esporte Clube São Remo Baseview empataram em 1-1, jogando no estádio Valdir Schneider, que estreou na competição este ano. Já no sábado, outros dois jogos completaram a rodada. No Arroio Fundo, a Mastery Suplementos Guarani Clube Lira somou seus primeiros pontos ao vencer por 2-1 o Guarani DPF Avitrank Center. Já em São Cristóvão, o Aimoré impôs seu ritmo e superou o ACC por 5-2 em mais uma atuação convincente. A ABB folgou nesta rodada.
Guilherme, como é que foi a rodada do Brasileirão? Conte os detalhes.
Bom, já começa adiantando que a oitava rodada não foi nada agradável para a dupla Grenal. Vamos lá. No sábado, o Fortaleza goleou por 5-0 o Juventude. Com a goleada, o técnico do time gaúcho, Fábio Matias, não resistiu e foi demitido. O Mirassol venceu o Corinthians por 2-1 jogando no Baião. O Grêmio, jogando na Arena, empatou em 1-1 com o Bragantino. Conquistou o gol na reta final, mas logo na sequência tomou um empate. Já no Barradão, Vitória venceu o Vasco da Gama por 2-1. Aliás, o Vasco, que neste domingo anunciou o Fernando Diniz como novo treinador. Fechando os jogos do sábado, vitória do Flamengo 1-0 diante do Bahia no Maracanã. No domingo, o Sport, que já começa a dar sinais que será um dos rebaixados nesta temporada, perdeu de 4-0 para o Cruzeiro jogando na Ilha do Retiro. No Choque Rei, o Palmeiras conquistou o gol nos acréscimos e venceu o São Paulo por 1-0. O Atlético Mineiro derrotou o Fluminense por 3-2. E o Botafogo aplicou 4-0, verdadeiro chocolate para cima do Internacional no Engenhão. O Colorado, que vive um momento muito ruim na temporada, o torcedor até criou uma expectativa no início do ano, mas está vindo água abaixo nos últimos jogos. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, tem Santos e Ceará no Allianz Parque. Lembrando que o Palmeiras lidera a competição com 19 pontos.
E finalmente terminou a novela para a escolha do técnico da seleção brasileira. Anunciado oficialmente, Carlo Ancelotti. É isso, Guilherme Heisen?
De fato, João, é o fim de uma novela. Na manhã desta segunda-feira, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como novo treinador da equipe pentacampeã mundial. Nascido na Itália, Carlo Ancelotti tem 65 anos e vinha dirigindo o badalado Real Madrid da Espanha. Treinador desde 95, ele acumula experiências em grandes equipes da Europa. A CBF informa que Ancelotti irá comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já irá treinar o time nos próximos dois jogos pelas eliminatórias, diante do Equador e Paraguai no próximo mês. Trata-se de uma novela vencida pela CBF, porque foi a segunda tentativa da seleção brasileira em contratar Ancelotti depois da Copa de 22. Na primeira oportunidade, em 2024, o treinador preferiu seguir no comando do Real Madrid. Porém, na atual temporada, o comandante não conseguiu os resultados esperados e sua saída era prevista no time espanhol. Desde a despedida de Tite após o fim do Mundial de 22, o Brasil amarga uma profunda crise. Nomes como Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigiram a equipe sem sucesso. Nas eliminatórias, o time ocupa a quarta posição com 21 pontos e ainda tem controlada sua posição na zona de classificação do Mundial. 6 avançam e o sétimo irá disputar a repescagem. Será que Carlo Ancelotti é uma luz no fim do túnel para a seleção brasileira?
E fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon e a soja saca 60 quilos teve um aumentinho de 0,87%, está sendo comercializada a saca em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker apresenta em destaque. Contribuintes rondonenses têm até hoje para pagar IPTU e alvará com desconto. Legendários arrecadam uma tonelada de doações em prol ao Lar Rosas Unidas. Governo Municipal executa melhorias na drenagem de água pluvial em Pato Bragado. Mais de 200 multas aplicadas por excesso de velocidade em rodovias da região.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 12 mês de maio, ano de 2025. E legendários arrecadam uma tonelada de doações em prol ao Lar Rosas Unidas, de Marechal Cândido Rondon. Qual foi a ação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, Difusora. A ação foi a primeira edição do Desafio 10K, promovida pelo Movimento Legendários aqui de Marechal Cândido Rondon. O evento reuniu mais de 100 pessoas e arrecadou mais de uma tonelada de doações, entre fraldas geriátricas, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. Tudo isso foi entregue ao Asilo Lar Rosas Unidas aqui de Marechal Cândido Rondon. O Grupo Legendários passou também, orou pela Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Companhia da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Poder Judiciário, finalizando no Asilo Rosas Unidas. Jean Zimmermann, integrante da comissão organizadora, comemora o sucesso da iniciativa. Boa tarde, Jean.
Boa tarde, Mike. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Tivemos esse sábado a primeira edição do Desafio 10K, feito pelos Legendários, que foi um desafio que nós propomos a todos os participantes, onde nós deveríamos carregar em nossas mochilas mantimentos do Lago Municipal e fazer uma caminhada até no Lar Rosas Unidas. E o evento foi um sucesso. Tivemos a participação de mais de 100 pessoas e a arrecadação de uma tonelada de alimentos. Nós ficamos muito felizes com o evento, com a participação de todos. Venho aqui agradecer também todos que participaram, todos que ajudaram, principalmente as pessoas que fazem esse trabalho tão bonito lá no Lar Rosas Unidas, que muitas pessoas conhecem, mas eu vejo que poucas pessoas atuam para ajudar esse lar, que é muito importante para a nossa cidade, que abriga várias pessoas lá, que precisam, sem ele não teriam aonde ficar. Então até faço um apelo a todos que puderem ajudar, busquem sempre ajudar de alguma forma eles, se inspirem nesse movimento que fizemos E nosso objetivo é esse, que cada vez mais pessoas possam ajudar as outras pessoas e levar o amor de Deus para todas as pessoas. E no ano que vem teremos uma nova edição, vamos buscar ser maiores, buscar trazer mais donativos, e durante o ano a gente já se propôs a fazer mais campanhas para ajudar esse lar que é muito importante para todos.
Maicon, em Pato Bragado, o governo municipal vem executando melhorias na drenagem de águas pluviais. Qual é a solução?
Então, João Marcos, é um importante projeto para melhorar a drenagem dessa água pluvial e é desenvolvido pelas Secretarias de Obras, Viação e Urbanismo, de Agricultura e também de Planejamento com apoio da Itaipu Binacional. Essa iniciativa quer otimizar o escoamento das águas das chuvas, um problema recorrente em grandes áreas de fluxo hídrico. O projeto envolve a instalação de manilhas de concreto que irão direcionar a água da chuva até um córrego, o que permite que ela siga seu curso natural de forma segura. Essa intervenção é crucial. Com a nova infraestrutura, espera-se que a ligação receba e gerencie de forma eficaz uma grande quantidade de águas pluviais. Mais uma vez, parceria Governo Municipal de Pato Bragado e Itaipu Binacional.
Aí, essa nota é importante para quem gosta de desconto. Hoje é o último dia para o pagamento do IPTU. Maicon, explica para a gente.
Para quem pagar hoje ainda, João Marcos, segunda-feira, IPTU e Alvará terá 8% de desconto aqui para os contribuintes de Marechal Cândido Rondon. Os carnês, para quem já recebeu pelos Correios, ou então pode ser emitido através do site da Prefeitura Municipal. O secretário de Fazenda, Carmelo Daronc, explica melhor. Seja bem-vindo, Carmelo.
Hoje vence a primeira parcela para quem for pagar no parcelado e também ainda tem 8% de desconto para quem for pagar no à vista. Lembramos que caso não tenha recebido o carnê pelos Correios, poderão emitir pela internet ou vir até a Prefeitura no setor de tributação que nós vamos imprimi-lo por aqui.
Michael Biqueri, assunto sobre o pacote de multas por excesso de velocidade em rodovias da região. O pessoal ainda não atentou que em alguns trechos, como Marechal Rondon a Pato Bragado, por exemplo, o limite de velocidade é de 80 km por hora?
Infelizmente, João Marcos, os condutores não têm noção, ou então já tem embutido na cabeça, né? A velocidade em rodovia, o limite é 110 km por hora. Mas não, tem alguns trechos, até o Capitão Baker, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui da região, vai explicar a respeito de onde não há acostamento, onde o pavimento não tem uma condição muito boa. O trânsito, o tráfego, a velocidade permitida é de 80 km por hora. E ouvintes, prestem atenção. Marechal Cândido Rondon a Pato, a Entre Rios, até Santa Helena, até Medianeira, o limite de velocidade é 80 km por hora. Pato Bragado, Entre Rios, Santa Helena, Medianeira, esses trechos até Missal, o limite de velocidade é de 80 km por hora. E é claro que o excesso ele sempre provoca muitos acidentes e com vítimas graves. Nesse final de semana, equipes da Polícia Rodoviária Estadual realizaram operações radar. Pasmem, mais de 200 notificações em um curto espaço de tempo. E teve veículo aí que foi flagrado a mais de 160 km por hora. Lembrando que o limite é de 80 km por hora. Capitão Baker, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Maicon Bicker. Boa tarde aos ouvintes também da Difusora. Nesse final de semana, o Batalhão de Polícia Rodoviária, né, através de ações no trecho compreendido entre Medianeira e Marechal Cândido Rondon, realizou ali captura de mais de 200 imagens de radar nessa região. Nessa questão, diversos condutores aí, mais de 200 condutores foram flagrados, transitando acima da velocidade permitida, né? Muitas vezes muito acima dessa velocidade, chegando a 150, 160 km por hora. O limite naquelas rodovias ali de 80 km por hora, por conta de que a estrutura do pavimento, né, é toda estudada por engenheiros e que verificam ali a possibilidade de trânsito nessas rodovias, né, de acordo com essa demanda também e também com as condições de segurança ali para todos os usuários. Grande parte dos sinistros que acontecem nessa região, eles são resultado, principalmente aqueles mais graves, são resultado de velocidade, ultrapassagens de locais proibidos e com baixa visibilidade e também do uso de álcool, né, ao volante. Então, são realizados, né, dentro das nossas análises estratégicas, a definição de pontos para a operação de aparelho radar, e é verificado, né, e realizado as operações diariamente. Né, a gente conscientiza os condutores, principalmente por conta do nosso mês de maio, né, onde se comemora a campanha Maio Amarelo, e esse ano o tema é velocidade, né? A temática é desacelere, seu bem maior é a vida. Para evitar que condutores tomem condutas imprudentes, né, e acabem resultando aí em sinistros de trânsito.
E a seguir em frente ampla de notícias, Carla Escher e Regis Guerreiro vão detalhar os seguintes assuntos.
Desembolso, crédito rural do Plano Safra chega a 298 bilhões e 600 milhões de reais.
Após Dourados, Copagril marca para a próxima semana inauguração de loja em Rio Brilhante. Frigorífico de peixes está sendo instalado no interior de Mercedes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 12 mês de maio, ano de 2025. E o montante de desembolso do crédito rural do Plano Safra 2024-2025, considerando todos os produtores rurais, chegou a 298 bilhões e 600 milhões de reais no período de julho de 24 a abril de 25. Quem nos traz detalhes a respeito deste assunto é Carla Escher. Carla, boa tarde.
Considerando apenas os beneficiários do Pronamp e os demais produtores rurais, que são atendidos pelo Crédito Rural coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, foram desembolsados 246 bilhões e 200 milhões de reais, divididos em 142 bilhões e 700 milhões para custeio e 52 bilhões e 200 milhões para investimento, 35 bilhões e meio para comercialização e 15 bilhões e 900 milhões de reais para financiamentos em industrialização de produtos agropecuários. O montante de recursos desembolsados corresponde a cerca de 80% do que foi concedido no mesmo período da safra 2023-2024, perfazendo 61,5% dos 400 bilhões e 600 milhões de reais programados para serem contratados em todas as finalidades de financiamento. Os financiamentos baseados em fontes controladas, aquelas que possuem taxas de juros diferenciadas e mais reduzidas em relação às praticadas pelo mercado, correspondem a 51% de todo o crédito concedido, com destaque para a poupança rural equalizada e para os recursos livres equalizados, com incremento de 20% e 171%, respectivamente, em relação à safra passada. Quanto aos financiamentos baseados em fontes de recursos com taxas de juros livres, o destaque fica com a poupança rural livre, com aumento de 124% em relação à safra passada, e 26 bilhões de reais contratados e liberados. Os programas de investimento agropecuário ainda apresentam saldo de recursos a serem concedidos. O Prodecop apresenta o maior, com 61% de saldo, enquanto o Pronamp, com 14% de saldo, tem a menor disponibilidade remanescente. A expectativa é que todo o recurso disponibilizado para o investimento seja aplicado até o final de junho, quando começará o novo ano agrícola, com os produtores rurais realizando inversões com os encargos financeiros atuais, os quais estão, em geral, 4,25 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, que está em 14,75% ao ano. Os valores apresentados são provisórios e foram extraídos do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural. Os valores definitivos só são divulgados após 35 dias do encerramento do mês considerado na avaliação.
E o número de consumidores inadimplentes no Paraná cresceu 1,92% em abril de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Embora o aumento seja motivo de atenção, o índice ficou abaixo da média registrada na região sul, 2,69%, e significativamente inferior à média nacional, que foi de 4,59%. Os dados são do SPC Brasil, extraídos da base centralizadora de crédito da FACIAP. A comparação mensal entre março e abril, o avanço do número de devedores foi de 0,77% no estado, levemente acima da variação da região sul e abaixo da nacional. comportamento indica uma certa estabilidade, ainda que o crescimento da inadimplência não tenha dado trégua. A maior concentração de devedores está na faixa etária de 30 a 39 anos, que representa 26,32% dos inadimplentes. A média de idade dos negativados no estado é de 44,4 anos. E no evento realizado no início da noite de sexta-feira, a cooperativa agroindustrial Copagril retomou seu projeto de expansão territorial com a inauguração da nova loja agropecuária em Dourados. Mas, além de Dourados, outras unidades serão inauguradas nos próximos dias. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, João, a de Dourados, inaugurada na sexta-feira, é a primeira das 5 novas unidades que entrarão em operação do Mato Grosso do Sul até junho deste ano, consolidando a presença da cooperativa em 10 municípios sul-mato-grossenses. Agora, além de Naviraí, Eldorado, Itaquirei, Ivinhema e Mundo Novo, a cooperativa está presente também em Dourados. Até junho, serão inauguradas também lojas em Rio Brilhante, Maracaju, Jardim e Cidrolândia. Aliás, a unidade de Rio Brilhante será inaugurada na semana que vem, no próximo dia 16. Conforme o CEO da Copagril, Daniel Engels Rodrigues, a expansão projetada, ela tem fundamento em um estudo técnico realizado pela cooperativa para aumentar os seus resultados.
Sem dúvida nenhuma, antes da gente poder tomar uma decisão dessa, nós temos que entender a região para que a gente possa realmente investir o dinheiro no lugar certo. E sem dúvida nenhuma, com essa expansão nossa, nós vamos começar a ter uma carteira de clientes muito mais homogênea e vai conseguir distribuir mais o risco climático que nós temos aqui na região do oeste do Paraná e no Cone Sul do MS. Então essa é uma expansão estratégica que vai ajudar a Copagril a poder se posicionar de maneira diferente no MS, com 10 lojas agora, e sem dúvida nenhuma vai contribuir para o resultado, não somente da expansão que nós estamos fazendo, mas para a cooperativa como um todo. Então todos se beneficiarão dessa expansão e isso vai ajudar os associados, inclusive do Paraná, do Cone Sul do MS, que a gente consiga gerar resultado na cooperativa.
A gente está falando de expansão no Mato Grosso do Sul e aqui no Paraná, algum planejamento ou não?
Nós estamos olhando no Paraná algumas áreas para poder, algumas regiões para poder expandir, mas estamos ainda em análise. Não temos ainda a definição certa se nós vamos ou não vamos, mas já temos duas áreas, duas regiões em estudos para poder avançar um pouco também no Paraná.
E ainda em se tratando de expansão e industrialização, um frigorífico de peixes está se instalando no interior de Mercedes. Que empreendimento é esse, Regis Guerreiro?
Sim, Mercedes também vai ganhar no frigorífico de peixes, que vai ampliar a geração de empregos e renda, além de fortalecer a piscicultura na nossa região. A empresa Coplíder, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, está instalando uma filial na Sanga Mineira, com previsão de iniciar as atividades em até 120 dias. A estrutura está sendo reformada e ampliada e terá capacidade para abater 15 toneladas de peixe por dia, gerando 60 empregos diretos. Além disso, também abrirá novas oportunidades para que produtores rurais da região comercializem tilápias com a empresa. O prefeito Laerton Weber, que esteve com sua equipe visitando a estrutura, comemorou no final de semana esse empreendimento. Segundo o prefeito Laerton, a chegada dessa empresa é um marco para a Mercedes, que está no caminho certo, atraindo investimentos, fortalecendo a economia e gerando oportunidades. Por sua vez, o diretor da Coplíder, João Moura, disse que uma reunião será organizada com produtores interessados em fornecer peixes para essa unidade frigorífica.
Muito obrigado, prefeito Laerto. Nós estamos muito felizes em se instalar aqui na cidade de Mercedes, aqui no Paraná. A nossa obra, esse frigorífico, para abater em média aí de 15 toneladas de peixe dia, é um frigorífico que vai vir para apoiar o pequeno produtor da região, para a gente poder estar absorvendo a tilápia que esses produtores produzem, para a gente poder estar industrializando esse produto, gerando empregos diretos e indiretos, são 60 empregos diretos, mais os indiretos, toda a cadeia de transporte, movimentação de ração, alevinos e etc. Então, assim, a gente já atua no município de Cuiabá, estamos agora com a nossa filial aqui no Paraná, na cidade de Mercedes, e esse trabalho aqui, essa obra desse frigorífico, vai agregar muito mais valor, não só para o município, para a nossa organização também, para os pequenos produtores da região, e você, pequeno produtor aqui de Mercedes, ou de algumas cidades no entorno, que tem vontade vontade de se associar, de repente, para poder participar, para fornecer a sua matéria-prima, venha conosco, nós estaremos em breve fazendo uma mobilização, convidando todos os produtores aqui da região para poder participar desse movimento de associativismo e cooperativismo.
Também participaram da visita os secretários de Aviação e Obras Jackson Lucian, o da Agricultura Jurandir Kunkel, o vereador Ezio Dorner, além de diretores das Passas e também da Cop Líder.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde. Música.